UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada, aqui na rádio UFMG Educativa. Eu sou Thaís Marinho e te faço companhia até as 10 horas da noite. E agora é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. O ato de grafitar foi descriminalizado pela Lei 12.408, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 25 de maio. O que antes era crime, agora é reconhecido como arte pela legislação brasileira. Como que será que os artistas urbanos estão lidando com essa situação nova? Bom, a convidada do Noite Ilustrada de hoje é a produtora e pesquisadora Milene Emiliano, e nós vamos conversar sobre isso. Boa noite, Milene. É um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada conversando com a gente.
Oi, Thaís. Tudo jóia? Tô te ouvindo.
Ah, então tá. Então vamos conversar. Bom, Milene, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história da arte do grafite.
Bom, então, na verdade, a história do grafite, ela começa na Idade das Cavernas, né? Quando os homens começam a se comunicar a partir de desenhos nas paredes, nos muros dos lugares onde eles moravam, né? Enfim, eles estavam ali colocando as suas práticas culturais e as suas questões para que outros homens e mulheres que passassem por lá depois pudessem compartilhar, trocar e continuar escrevendo sobre sua vida, né? Depois, quando a gente chega na Idade Média, a gente tem uma outra situação que é muito interessante, que é que as praças públicas sendo utilizadas para a leitura dos pergaminhos que vinham com as leis e com as notícias dos reis e dos senhores feudais. Enfim, nesse momento as coisas não estavam escritas nas paredes, mas era porque as pessoas não dominavam a escrita, mas elas estavam sendo lá compartilhadas nesse espaço da praça pública, né, nesse espaço que é compartilhado pelas pessoas, no lugar que elas vivem. Em maio de 68, com as agitações culturais na França, a gente começa a ter novamente o ressurgimento dessas inscrições nas paredes dos espaços compartilhados pelas pessoas que têm uma vida comum. Né? E aí a gente tem o ressurgimento aí dessa prática do grafite na nossa sociedade contemporânea.
Antes, o grafite ele estava ligado a uma sociedade marginalizada, né? Mas isso veio mudando nos últimos anos. Você acredita que isso favoreceu a iniciativa de fazer as alterações na lei? Vou repetir a pergunta. O grafite estava ligado a uma sociedade marginalizada, mas isso veio mudando agora nos últimos anos. Você acredita que isso favoreceu a iniciativa de fazer as alterações na lei? A Lei 12.408 veio aí para descriminalizar o ato de grafitar, entre outras coisas. Então, Milene, eu te faço a pergunta. Precisa de lei para provar que uma expressão artística é arte ou não?
Bom, eu acho que a lei, na verdade, ela não é ela que vai determinar se o grafite é arte ou não, né? Na verdade, ela tenta instituir essa legitimação de arte para a prática de grafitar, mas ela não delimita e não, nem define qual que é a diferença entre o grafite e a pichação. A gente tem uma definição aqui, inclusive, em Belo Horizonte, de que a arte do grafite em Belo Horizonte é muito próxima da pichação, sendo considerada até como graficho. Então, assim, eu acho que ela é uma lei importante porque ela descriminaliza o grafite, mas, na verdade, ao mesmo tempo que ela faz esse movimento, ela não determina o movimento, não define o que é o grafite e acaba criminalizando ainda mais a pichação. A partir do momento em que ela proíbe para menores de 18 anos a compra das latas, né?
Milene, e se a pichação aqui na MBH é tão próxima do grafite, o que, que diferenciaria, né? O que faria diferença entre essas duas manifestações?
Na verdade, ambas manifestações são manifestações de escrita na cidade, né? A gente pode dizer que o grafite e a pichação, elas têm aí a motivação de estar comunicando com outras pessoas que não estão ao mesmo tempo naquele espaço urbano. Então, você vai, manda uma ideia na parede, manda um desenho na parede, e esse desenho vai estar lá perdurando como uma prática comunicativa para as outras pessoas que forem experimentar, experimentar e experienciar esse espaço depois. Se a gente fosse ir por uma definição categórica da diferença entre o grafite e a pichação, que é, por exemplo, a definição que está lá na minha dissertação, a gente poderia dizer que o grafite ele acaba mobilizando mais de uma cor de spray e acaba mobilizando a composição de desenhos e misturas de cores para a composição de um texto, que aí seria o grafite, né? E muitas vezes é a tag do grafiteiro, do artista urbano. E a pichação não, ela tem uma outra definição, que é a definição de trazer o texto na cidade, de mandar um texto na cidade. Mas eu não vejo uma diferença essencial entre essas duas práticas, porque elas têm a mesma motivação, que é se comunicar no espaço da cidade. Elas estariam aí funcionando como as ondas do rádio, a gente está aí conversando agora, estariam funcionando como as manifestações que acontecem para reivindicar, né, o direito dos taxistas, o direito dos policiais diante dos salários. Ou também poderiam estar aí funcionando como funcionam os cofrezinhos que são distribuídos pela cidade, anunciando serviços. Enfim, é uma prática comunicativa, ambas expressões culturais.
E Milene, a arte urbana ela vem invadindo galerias de arte, teatros, e agora está sendo descriminalizada. Na sua opinião, isso distorce o que essas manifestações realmente são ou representam um avanço para os artistas do grafite?
O grafite está invadindo as galerias de arte, está contaminando outros espaços da nossa vida cotidiana, nada mais significa do que ele realmente faz parte da nossa cultura urbana contemporânea, né? Então, eu acho que isso não é nem avançar, nem desqualificar. Na verdade, funcionaria como uma legitimação dessa prática como uma prática cultural da atualidade.
Entendi. Bom, a internet é agora uma grande aliada dos grafiteiros. Como que funciona essa relação da arte urbana com a rede, com a internet? Como é que funciona a relação entre internet e arte urbana, essa arte...
Ah, sim, sim. A relação entre a internet e a arte urbana, na verdade, nos coloca numa relação, novamente, das culturas contemporâneas em comunicação constante, né? Tanto a arte urbana, como os grafites, os stickers, as pichações, os stencils, são práticas culturais que vêm se legitimando, né, nos últimos anos, como a internet também é uma prática cultural e comunicativa que vem se legitimando nos últimos anos. Então, ambas caminharem juntas, né, trocando modos de estar, modos de pichar, trocando informações sobre onde uma mensagem X ou outra mensagem Y foram postadas, trocando os próprios desenhos, né, compondo aí um espaço de visionagem mesmo das práticas, dos estilos de cada um dos grafiteiros, pichadores e interventores urbanos. A internet vai aí então se legitimando como um espaço de comunicação urbana também. Né? Porque essas práticas culturais urbanas estão aí em constante dinâmica, em constante atualização na cidade, elas acabam dominando, acabam conquistando os espaços que estão abertos para poder trocar imagens, para trocar práticas, para poder trocar dicas mesmo de realizar, de continuar trabalhando nessas intervenções urbanas nas cidades contemporâneas. Então, a gente vai ver, por exemplo, eu fiquei muito encantada, assim, quando eu encontrei dois estiqueiros, duas pessoas que trabalham com sticker, né, trocando uma prática de carimbo, explicando como que fazia o carimbo, como que imprimia o carimbo no papel e como que depois colava o papel no poste para passar uma mensagem por meio de um flicker na internet, assim. Essa foi uma das grandes descobertas, assim, de que a internet funciona para estabelecer esse espaço de troca e de composição das mensagens que estão na cidade também. Porque sei que os encontros presenciais são muito importantes, né? Principalmente para realizar a prática na rua.
Bom, Milene, foi um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada conversando com a gente, apesar da entrevista ter esses problemas técnicos. Muito obrigada pela conversa, muito obrigada pela presença e boa noite para você.
Valeu, Thaís. Espero que o pessoal tenha conseguido aí me escutar e que eu tenha conseguido estabelecer uma comunicação aqui do meio da rua com vocês. Boa noite.
Conseguiu sim. Boa noite, Milene. Bom, essa foi a conversa que eu tive com a produtora e pesquisadora Milene Miliano, uma conversa meio turbulenta, a gente não conseguiu colocar direito, proporcionar tecnicamente direito a conversa aqui, mas foi um papo gostoso, apesar disso, ela acrescentou muito pra gente. Bom, a gente falou sobre uma alteração que a Lei 12.408, sancionada agora em 25 de maio, fez. A lei alterou o artigo 65 de uma outra lei, a Lei 9.605, do ano de 1998. E com essa alteração, o grafite passou a ser descriminalizado. Bom, quem quiser conferir as alterações pode acessar o site www.planalto.gov.br e procurar pela Lei 2408.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.